Revista Novo Tempo.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais um encontro com o seu programa das boas notícias, o Revista Novo Tempo. Já quero convidar você para acessar o nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá. É só você fazer a sua inscrição, curtir, comentar, por que não? Novo Tempo Rádio, esse é o nosso endereço. E você também pode acompanhar a edição do Revista Novo Tempo de hoje no site novotempo.com/rádio. Você clica no ícone Manhã Novo Tempo e o Revista Novo Tempo vai estar lá, preparado para você, amigo ouvinte. Ó, vem agora, aumenta o volume, porque eu quero contar para você tudo o que vai acontecer no programa de hoje. Vamos lá?
Revista Novo Tempo.
Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia cumpre missão de reafirmar o compromisso de pregar o Evangelho em todo o mundo. Conferência Geral elege novos líderes para todo o mundo. Transmissão de rádio encerra conflito que durava anos. Você ainda vai conferir. Desbravadores e aventureiros alcançam a marca de 500 mil de membros. E no final do programa, o pastor Eduardo Batista tem uma mensagem especial para você. Vem com a gente, porque o Revista Novo Tempo está no ar.
Revista Novo Tempo.
St. Louis, nos Estados Unidos, se tornou o palco do maior encontro da Igreja Adventista no mundo. Mais de 200 delegações participaram do encontro realizado pela Conferência Geral da Igreja Adventista. Essa é a edição de número 61, edição que foi adiada por conta da pandemia. E mesmo que o encontro tenha acontecido em um momento onde a pandemia ainda exista, não faltou cuidados preventivos contra a Covid-19. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Isnal Filho, tem informações sobre esses cuidados. Isnal, é com você.
Exatamente, Júnior. Prevista para encerrar neste sábado, dia 11 de junho, a Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia teve alguns cuidados especiais na edição deste ano. Pensando na prevenção em relação à Covid-19, o encontro de líderes da Igreja Adventista aconteceu tanto de forma presencial em Missouri, nos Estados Unidos, como de forma virtual. Os líderes da igreja a nível mundial se certificaram que os delegados, que são os representantes de cada país, estivessem familiarizados com o novo sistema de votação. Por isso, eles passaram por um treinamento sobre como usar essa ferramenta de votação eletrônica, que é uma novidade nesta edição do encontro. Mas você deve estar se perguntando, por que votação no encontro mundial da igreja? É que neste evento, decisões importantes são tomadas sobre o rumo da pregação do evangelho no mundo. E cada representante tem o direito de votar com segurança e mantendo o anonimato. Volto com você no Revista Novo Tempo, Júnior.
O pastor Williams Costa Júnior, diretor mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na área de comunicação, comentou sobre os desafios de um evento a nível mundial como esse, a Conferência Geral. Vamos ouvir.
O maior desafio foram todos os desafios. Esse foi o maior. Por quê? Primeiro, a gente teve que planejar uma reunião mundial numa época de uma pandemia mundial. Então houve muita insegurança. Vamos fazer, não vamos fazer. Vai usar máscara, não usa máscara. Como é que nós vamos organizar isso? Como vai fazer aquilo? De que jeito vai votar? Então esse foi um grande desafio. Além disso, com a mudança que houve no mundo na área de comunicação, nós tivemos que nos ajustar a essa nova maneira de usar as ferramentas de comunicação. Atualmente, você tem aí uma série de plataformas e chats e links e sites que a gente não pode ignorar. Entende? O que, que nós vamos fazer com o Facebook durante a Conferência Geral? De que jeito nós vamos usar o Twitter? Como é que vai ser com o Instagram? Como é que vai ser com o YouTube? Porque as pessoas estão nesses locais e cada uma delas tem características específicas. Então, o que a gente fez no planejamento foi escolher o que colocar em cada uma das plataformas e como abordar cada uma dessas coisas, só que em 4 línguas. Português, espanhol, francês e inglês. Então, o desafio de trabalho que nós tivemos foi muito grande. Mas eu espero que seja uma maneira de chegar nas pessoas e falar tudo o que aconteceu aqui e mostrar o que a gente planeja fazer para o futuro.
E o que não faltou foi histórias de esperança, testemunhos que reforçam que a igreja trilha o caminho certo. Uma delas foi sobre a transmissão de uma rádio que foi capaz de parar um conflito armado. Essa história vem das Filipinas, onde um conflito tirou a vida de milhares de pessoas. O fim desse conflito veio através da transmissão de mensagens de esperança através do rádio. As mensagens foram tão poderosas que a palavra de Deus pôs fim ao conflito armado. Esse testemunho você confere agora. Escuta aí.
Como 50 anos atrás, um grupo rebelde nas Filipinas se formou com a ideia de derrocar o governo das Filipinas e estabelecer um governo comunista. O governo tentou por anos de desfazer esse grupo, mas eles nunca puderam. Então, um líder de um grupo rebelde numa aldeia, buscando na rádio, ele pegou a estação da rádio que nós temos em Mindoro e começou a escutar a programação evangelística de saúde. Então, ele começou a compartilhar com outros do grupo rebelde e ele enviou um grupo deles para falar com o diretor da rádio, dizendo que ele queria para ele vir e compartilhar de Cristo com eles. E estuvo compartilhando, logo levou alguns pastores para lá, se fez uma brigada médica, levaram médicos para atender a gente nessa aldeia e também fizeram evangelismo durante essa semana e terminaram bautizando-se alguns líderes do grupo rebelde e também alguns soldados. E depois eles continuaram trabalhando com eles, o governo das Filipinas decidiu dar anistia a eles e eles entregaram as armas. Então se fez um grande projeto evangelístico este novembro passado em Mindoro. O pastor Wilson foi para lá com o grupo de Rádio Mundial e se bautizaram como mais de 1,000 pessoas. E agora praticamente o grupo rebelde ha desaparecido. E o que as armas não puderam fazer, a rádio, o evangelho, pode fazer. E agora, aqui ou lá em novembro, se bautizou o general do grupo rebelde e muitos mais soldados rebeldes. E também aqui, na sessão geral, se bautizou o coronel do exército das Filipinas em Mindoro, se bautizou na conferência geral aqui. E o general do exército das Filipinas vai se bautizar em breve nas Filipinas. E vemos como o Senhor ha utilizado o Ministério da Rádio, Rádio Mundial, para poder atingir a muita gente que de outro jeito não se poderia atingir. E vemos como o Senhor ha estado obrando milagres utilizando a rádio.
Que história maravilhosa, não é? O amor de Deus encerrando conflitos. Além de testemunhos como esse que você acabou de ouvir, tivemos votações importantes na Conferência Geral. Mas antes de falar sobre isso, preciso explicar para você que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um manual, no qual está escrito as crenças, as diretrizes da Igreja para todos os seus membros. Quando acontece o encontro da Conferência Geral, que geralmente é de 5 em 5 anos, os delegados que representam a Igreja em todas as partes do mundo votam modificações que se fazem necessárias. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram votadas mudanças no manual da Igreja em diversas áreas. Além dessas mudanças, a conferência elegeu seus novos líderes. A Comissão de Nomeações da Igreja Adventista Mundial sugeriu e o plenário dos delegados aprovou um novo mandato para o pastor Ted Wilson. O pastor Ted Wilson recebeu 1.284 votos, ou seja, 74,9% do total concedido pelos delegados da comissão. O pastor Ted Wilson, ele é ordenado, é doutor em filosofia, em educação religiosa pela Universidade de Nova York, mestre em divindade pela Universidade Andrews e mestre em ciências e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Loma Linda. Além do inglês, ele fala francês e um pouco de russo, mas ó, não parou por aí não. O pastor Ayrton Keeler foi eleito como secretário da Conferência Geral. O pastor Ayrton foi presidente, você lembra, da Igreja Adventista para a América do Sul no ano passado, em 2021, quando foi eleito para estar à frente da Secretaria da Associação Geral em abril do ano passado. O pastor Ayrton falou com a revista Novo Tempo sobre a importância desse encontro.
Eu estou agora aqui na reunião mundial da Igreja Adventista e quero deixar uma saudação muito especial para cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Eu falo em nome da Secretaria da Igreja em nível mundial, onde nós coordenamos os dados, as estatísticas, mas também os grandes movimentos missionários da Igreja. E um encontro como esse serve para a gente apresentar relatórios e dizer como as coisas estão acontecendo e, ao mesmo tempo, desafiar os delegados que representam a Igreja no mundo inteiro a seguir em frente, especialmente focados na missão. Nós entendemos que esse é o grande chamado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, compartilhar esperança nos lugares mais fáceis e nos mais difíceis, nos que estão mais perto e nos que estão mais longe. E é isso que nós estamos discutindo aqui e é o que nós esperamos que aconteça de maneira cada vez mais forte daqui para frente na Igreja Adventista e que alcance o coração de cada ouvinte da Rádio Novo Tempo.
E tem mais, amigo ouvinte. Eleito como diretor financeiro da Conferência Geral, Paul Douglas recebeu 97,4% dos votos. O jamaicano tem dedicado mais de 30 anos de serviço à Igreja Adventista. Você percebeu que nesta última semana, votos foram consolidados para eleger os novos líderes da Igreja Adventista para todo o mundo. Mas ó, fica tranquilo porque já já voltamos a falar sobre a Conferência Geral. A gente muda um pouco de assunto agora para falar sobre o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros. Eu imagino que você já conhece. Afinal de contas, esses irmãos, Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros, juntos alcançaram a marca de 500.000 de membros. A repórter Vanessa Arba fala mais sobre essa excelente notícia.
Os clubes de desbravadores e aventureiros bateram a marca de 500.000 de membros na América do Sul. Esses ministérios da Igreja Adventista são conhecidos pelo trabalho focado no desenvolvimento físico, intelectual, social e espiritual de crianças e adolescentes. Para a Igreja, os clubes são de grande importância, pois ajudam a manter esses juvenis ativos e comprometidos e os preparam para serem líderes no futuro dentro da comunidade. Por isso, um dos projetos oficiais do Ministério é que cada congregação adventista tenha um clube de aventureiros e um de desbravadores. E esse objetivo está mais próximo a cada dia, considerando que no território da América do Sul há cerca de 15 mil igrejas adventistas e pouco mais de 13 mil clubes de desbravadores. O desafio maior está com os aventureiros, que contam com pouco mais de 8 mil clubes no território, mas a liderança do ministério acredita que a meta é bem atingível. Bom, mas como eu falei no início, o número de desbravadores e aventureiros aqui na América do Sul ultrapassou 500.000, o que é impressionante. Esse é um marco para a Igreja Adventista, que acredita e investe tanto nessas novas gerações. E falando em desbravadores, já está definida a data do próximo Campuri Sul-Americano. Ele acontecerá em janeiro de 2026, novamente em Barreto, São Paulo. A última edição do evento aconteceu em 2019, reunindo mais de 100 mil desbravadores de diversos países no famoso Parque do Peão, ali na cidade. Parece que falta muito tempo para esse próximo Campuri, mas desde já os clubes começam a se preparar para participar, já que é um sonho de todo desbravador viver uma experiência como essa. Para ver essas informações de forma mais detalhada e acompanhar tudo que é novidade sobre a Igreja Adventista no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal noticias.adventistas.org. Eu sou a Vanessa Arba e volto em breve com mais destaques. Até lá!
Obrigado pela informação, Vanessa. Semana que vem você volta aqui no Revista Novo Tempo. Amigo ouvinte, a gente vai agora para o intervalo, mas na sequência voltamos com você. Até já! Que bom que estamos de volta com você, amigo ouvinte. E claro que voltamos a falar da Conferência Geral da Igreja Adventista em St. Louis, nos Estados Unidos. Quero te falar sobre um relatório divulgado pelo Departamento de Secretaria da Igreja, que revelou um crescimento da instituição mesmo com a pandemia. Nos últimos 7 anos, mais de 8 milhões e meio de pessoas se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia por meio do batismo. Somente em 2020, foram mais de 800 mil em todo o planeta. Em 2021, os batismos chegaram a 1 milhão globalmente. Os mais de 21 milhões de membros adventistas estão presentes em 212 dos 235 países reconhecidos oficialmente no planeta. Isso se dá em 169 mil congregações, onde os membros são atendidos por mais de 20 mil ministros ordenados. Esses dados foram incentivadores para que a liderança da igreja esteja ciente que estamos no caminho certo. O jornalista Felipe Lemos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul, fez um balanço sobre o relatório de crescimento da igreja. Vamos acompanhar? É com você, Felipe.
Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre as impressões a respeito do relatório que foi feito pela Secretaria da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial. O pastor Ayrton Keller, com a sua equipe, apresentou vários dados interessantes que mostram, evidentemente, o crescimento da Igreja Adventista, que hoje tem mais de 21 milhões e 900 mil membros ao redor do mundo, com presença em mais de 200 países, dos 235 que são reconhecidos oficialmente. Mas houve desafios, o relatório mostrou desafios também, principalmente em relação à pandemia. Houve uma queda no número de membros, acentuada. Depois começou a haver uma reação no ano de 2021, segundo o relatório mostrou. E é interessante porque existe hoje uma preocupação muito grande com a retenção dos membros, com a manutenção. Então, a estatística que ele apresenta é de que a cada 100 membros que vêm, 53 saem. Então, é um desafio muito grande. Você tem mais da metade, um pouco mais da metade, que deixa a Igreja Adventista. Então, esse é um desafio que eles querem enfrentar. Por isso que a Secretaria apresentou um relatório que não é apenas um registro de dados, mas sim apontou para projetos e iniciativas que procuram manter os membros, e eles enfatizaram muito isso ao apresentar as informações, as estatísticas. Outro aspecto que chamou a atenção no relatório da Secretaria foi o envio de missionários para países diferentes, né? Quando a gente fala de envio de missionários, a gente está falando de envio de pessoas que saem da sua terra natal e vão para outros países, até muito distantes, servir. Então nós temos aí, por exemplo, um número de jovens, por exemplo, que fazem parte do Serviço Voluntário Adventista, mais de 9.100 nos últimos 7 anos saíram para servir durante um ano, no mínimo, em outros países. Isso é bastante. Jovens e adultos, mas sobretudo jovens, fora as famílias missionárias. Mais de 300 famílias foram enviadas para outros países. Aí essas famílias ficam por um tempo maior. E outro aspecto muito importante do relatório da Secretaria foi a profissionalização do sistema de controle e de gerenciamento dos dados. O sistema que a igreja hoje possui é cada vez mais preciso e ele possibilita que você tenha uma ideia mais clara de quantos membros realmente existem. Isso facilita para você criar planejamento de projetos, programas, materiais. Você consegue saber realmente quantos membros tem. Claro que há muito a crescer, eles colocaram os desafios em relação a isso, mas esses três aspectos, eles fortalecem bastante a ideia de que a secretaria não é apenas uma área para coletar dados. O pastor Ayrton falou muito sobre isso. É uma área para gerar transformação, para gerar cuidado das pessoas na igreja também.
Agora, quero te apresentar um projeto que virou ministério. Esnal Filho fala mais sobre o assunto que tem como título O Ministério das Possibilidades. É com você, Esnal.
O Evangelho deve ser acessível a todas as pessoas. Por isso, há alguns anos atrás, a instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia criou o Ministério das Possibilidades. Esse é um ministério de inclusão, para que todas as pessoas com necessidades especiais sejam valorizadas. Envolve educação e aceitação por todos e o desenvolvimento de planos que ajudam a criar oportunidades de envolvimento e um sentimento de pertencimento para as pessoas com necessidades especiais. É por isso que desde 2019 ele foi criado e tem feito a diferença para muita gente. Ele engloba 7 categorias: surdos, cegos, deficientes físicos, deficientes emocionais e mentais, órfãos e crianças vulneráveis, viúvos e cuidadores. E o principal evento da Igreja Adventista no mundo tem ambiente digital com recursos para proporcionar experiência adequada para esse público. É por isso que agora, na Assembleia Mundial da Conferência Geral, esse ministério foi votado para entrar no manual da Igreja. Isso significa que, além de existir esse departamento dentro da instituição, agora fará parte de cada igreja local, em que uma pessoa será nomeada para ser responsável pelo ministério em cada congregação.
Que boa notícia, hein? Aliás, esse é o programa das boas notícias, é claro, e tem mais chegando para você. Os delegados que participaram da Conferência Geral elegeram líderes para todas as divisões da Igreja Adventista em todo o mundo. Isnal Filho volta aqui no Revista e ele tem outras informações para a gente. É com você, Isnal.
Olá, Júnior. Os delegados que participaram da Assembleia da Associação Geral, de número 61, elegeram na última quarta-feira, 8 de junho, os secretários executivos e os diretores financeiros das 13 divisões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas instâncias são responsáveis pelo trabalho da denominação para um conjunto de países em todas as regiões do mundo. Na América do Sul, estarão à frente dessas funções os pastores Edward Hendinger e Marlon Lopes, respectivamente. Eles foram recomendados pela comissão de nomeação e tiveram seus nomes aprovados pelos delegados que participaram da reunião em St. Louis, nos Estados Unidos, com 96,4% dos votos. E o pastor Edward Hendinger, nomeado como secretário da Igreja Adventista para a América do Sul, contou para nós quais são os desafios da Igreja para os próximos anos.
Bom, estamos aqui desfrutando da Assembleia Mundial da Igreja, vendo o fervor dos nossos irmãos, e nesse contexto nós pensamos na nossa Igreja na América do Sul, nos desafios que nós temos lá. Nós vemos, por exemplo, o grande desafio que temos de envolver mais membros no cumprimento da missão, mobilizar para dar estudos bíblicos, para ter mais batismos, mais pessoas sendo discipuladas. Esse é um grande desafio que nós temos nas nossas mãos para estes 3 anos. E na Secretaria, nós continuaremos fortalecendo o trabalho para ajudar, para motivar os nossos irmãos que deixaram a Igreja, que eles possam voltar para casa, voltar aos braços do Senhor. Esse é o grande objetivo que temos também nesta área. Né? Envio uma saudação carinhosa para os nossos irmãos, para nossas irmãs, possamos fazer do lema aqui desta Assembleia Mundial o nosso lema também. Jesus está voltando, vamos nos involucrar, vamos nos envolver no cumprimento da missão. Um abraço para todos vocês.
Falando em divisão sul-americana, o atual presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul foi eleito. A votação ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 8 de junho, durante a Assembleia Mundial da Organização nos Estados Unidos. Stanley Arco foi eleito pelos delegados com 97% dos votos, precisamente 97,1%. Ele falou sobre os desafios da Igreja na América do Sul.
Nosso sonho é preparar uma Igreja para a volta de Jesus. Para isso, nós temos que concentrar nossas atenções na Igreja local, onde acontecem realmente as coisas. E na Igreja local, nós queremos uma Igreja que esteja envolvida com escola sabatina e ministério pessoal ali do que é pequeno grupo. Nós queremos uma Igreja dando estudos bíblicos, pessoas dando estudos bíblicos. Nós precisamos das novas gerações para dar alegria, força e vida no que é a nossa Igreja local e o crescimento disso. E queremos que os nossos líderes, anciãos e anciãs, estejam preparados para levar a espiritualidade às casas, às igrejas e no que eles estiverem fazendo. Este é o nosso foco, preparar uma Igreja para a volta de Jesus.
A Conferência Geral encerra neste sábado com muitos testemunhos e a certeza que Deus permanece à frente da sua obra. E chegou a hora de dizer até o próximo encontro. Essa é uma realização da Central Novo Tempo de Jornalismo. No próximo fim de semana, você acompanha mais do seu encontro com as boas notícias. Eu sou Júnior Freitas e não esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve voltará. Até a próxima, gente! Tchau, tchau!
Você ouviu Revista Novo Tempo.